Supostamente eu não teria que estar passando por isso, mas ainda bem que tem. Eu tô lendo aqui, o material é legal, cara.
Não, não é, não é. Desculpa, não, não é. Você não tá aprendendo porra nenhuma.
É, isso é um fato.
Você não tá aprendendo nada.
Mas, cara, sei lá.
Você não tá te evoluindo como ser humano.
Hã?
Você não tá te evoluindo como ser humano. É sacanagem.
Ah, cara, sei lá, mas você também vai deixar solto no mundo o bagulho, mano? Sei lá.
Cara, quando eu tirei carta também não tinha esses cursos, né? De CFC, o caralho, essas porra tudo aí. Não tinha, não, simplesmente não existia. Aí depois você vai tendo que renovar e passa a existir essa merda, né? Cara, eu lembro que até hoje eu fiz uma caralha de um curso de CFC. Que, assim, a única aula que valeu a pena foi de primeiros socorros.
Que a gente não pode usar, né? Que se não, falhar, não, não. Dá problema pra você.
Não, então, o cara falou assim, ó, eu vou passar o vídeo pra vocês, vou te falar as coisas aqui e tal, mas, seguinte, resumindo tudo aqui, pera um pouquinho. Então, aqui, ó, fala aqui no microfone, boa noite.
Boa noite.
Boa noite, Sofia, tudo bom?
Então.
É, fala.
Aí eu tava no. O cara chegou e falou assim, ó, eu vou ter que passar as coisas aqui pra vocês e tal, direitinho. Mas é o seguinte, em caso de acidente, o que você tem que fazer é. Foi lá, bateu o carro, amassou, não aconteceu nada, vai embora pra casa. Se o carro tiver condições, pega e vai embora. Se quiser registrar a ocorrência e tal, beleza, mas sai fora, não para, vai embora. Se acontecer de ter vítima, socorre a vítima. Se você não puder ficar no local, de repente você tá numa situação onde o entorno vai querer te matar, aí você simplesmente continue dirigindo, pare no primeiro posto, no primeiro lugar seguro para você, encoste o carro, ligue para a polícia e avise o que aconteceu. E só. E é o que tá valendo.
É complicado, né, nego? Eu também acho bem complicado, porque você vai até saber, mas aí se você não for médico, ter proficiência, se durante você tentar resgatar a pessoa e não conseguir, se for necessário, não podem te processar por não saber operar o negócio e poder provocar. É complicado, cara.
Não, o negócio é não põe a mão, não põe a mão.
É, eu sei, é triste, mas é exatamente isso. Mas você tá ligado por que eu tô fazendo esse curso de reciclagem, né?
Ah, eu sei que isso foi alguma merda, alguém fez alguma merda, eu não sei direito. Não, explica aí pra nós, vai.
Patroa tomou uma multa e não transferiu pro nome dela e aí já era, né? Aí eu tô aí nessa pegada. Tô aqui sentado na frente do computador, já tinha que ter resolvido isso. Mas estamos correndo atrás do preju. E de resto, mano, como é que você tá? Eu saí de uma gripe. Na verdade eu entrei e tava entrando, né, cara? Aí fui tomar uma Bezetacil hoje, tanto que eu tô sentado um pouco de lado, tá ligado?
Delícia. Eu nunca tomei Bezetacil, cara. Nunca tomei. Fala que dói pra caraca, né?
Maluco. Cara, eu cheguei, né? Tipo, fiquei até tarde no trabalho um dia. E peguei aquela friaca, uma chuva, né, cara? E é raro eu ficar gripado. Aí eu falei, porra. Tava conversando com o camarada voltando. Eu falei, porra, mas minha garganta tá fechando, velho. Que bagulho esquisito, né? Não é tão rápido assim e tal, tá certo que eu tava vendo meio baqueado já de alguns dias atrás, mas mesmo assim, foi muito rápido, aí tá, foi, cara, só que faltava ficar gripado, cara, eu dormi. Quando eu acordei, cara, eu não conseguia respirar. Eu lembro de acordar pra dar um beijo na patroa, que a patroa foi, ela viaja agora a trabalho, né, ela foi, saiu 4 horas da manhã de casa. E foi pegar o voo. Cara, eu lembro de eu olhar pra ela, dar um beijo nela e, tipo, puxar o ar, mas, tipo, sabe quando não vem? Mas você fala, ah, é que eu tô, tipo, meio zoado, vou virar pro lado aqui e vou dormir de novo. Foi o que aconteceu. Quando eu acordei pra sair pra trabalhar, velho, eu tava suando. E tá frio pra caramba, você tá ligado, né? Aqui em São Paulo, galera, tá frio pra porra.
Tá justo, tá justo.
Eu tava suando, cara. E aí eu falei, caraca, o que aconteceu? E aí coloquei a mão no pescoço, tava quente. Eu falei, caraca, velho, eu tô com febre. Puxei o ar, mano, não vinha. Eu falei, cara, que bicho, fudeu, né, velho. Aí já mandei, era 6 e pouco. Eu mandei a mensagem lá pro meu responsável direto, né. E falei, ó, vou tomar um antigripal, tomar um negócio aqui pra febre, vou apagar de novo, e na hora que dá uma melhorada eu vou pra aí, porque eu tô com um projeto atrasado, entendeu? E eu já tô de saco cheio, que eu não gosto dessas coisas, eu quero acabar, e não tá indo... Eu não acredito em olho gordo, essas coisas, mas o negócio tá foda, velho. Enfim, eu me resumi a dizer isso, tá ligado? E aí, cara, eu acordei de novo e zoado, velho. Falei, mano, não tá dando certo. Essa fórmula sempre deu certo. Falei, fudeu, mano. Vou pro hospital, né? Aí enchi o saco do sogro, pra variar. Fui pro hospital, cheguei lá, o doutor falou, ah, pô, isso aí acho que pode ser só... garganta inflamando, né, tal, vamos tomar uma amoxicilina e já era. Falei, não, doutor, eu não posso tomar amoxicilina. Ele deu risada, né. Ele, sério? Eu falei, é sério, eu tenho quase todos os sintomas, né, de efeito, tem um nome lá, é efeito, eu deveria saber senão porque eu trabalho numa indústria farmacêutica, né.
Você já trabalhou, né, ou trabalha ainda?
Eu trabalho ainda. É... efeitos adversos, pronto.
Ah,
aí, cara, ele falou assim, então tá bom. Pegou, me deu um papelzinho, ó, vai até a área de enfermagem e entrega pra moça lá. Meu irmão, cheguei lá, nem olhei, né, cara. Sentei, já tava um pouco melhor, eu acho que o medicamento tinha feito um pouco de efeito, né. Aí o cara, a mulherzinha, uma japonesinha baixinha, japonesinha não, é japonesinha? Não.
Cara,
não.
Eu queria ver um dia uma japonesinha alta, que é raro, né.
É, então, não, mas tem, eu conheço. Mas não era japonesa, não. Eu fui no aniversário do japonês. Não, Arthur, beijo, cara.
Pera. Mandou beijo?
Hã?
Mandou beijo? Manda outro beijo.
Beijo, Arthur.
Vamos subir. Cara, eu gosto mais dessa música do Hammer do que do Can't Touch This.
Eu também acho legal, mas eu ainda fico com o Can't Touch This. Resumindo, eu cheguei lá, a mulher pegou, abriu o papel. Ah, vamos tomar uma Bezetacil. Eu falei, não. Ela, vamos tomar uma Bezetacil. Eu, cara, sinceramente, eu admito que se eu tivesse lido, eu não tinha chegado até a enfermagem, tá ligado? Eu tinha ido embora. Verdade. Aí eu olhei assim e falei pra ela, ah, tudo bem, né? Dá no braço. Ela, não, você não vai dirigir?
No braço, jamais. Bezetacil, nunca se dá Bezetacil. Nunca vi ninguém tomar Bezetacil no braço.
Cara, você não vai dirigir? É, mais ou menos, tá ligado? Mais ou menos. Aí ela pegou e falou assim, então é na bunda. Eu falei, não, senhora. Ela, sim, senhora. Aí eu falei assim, porra, meu. Mulher mandona?
Pô, me alivia aí, né, tio?
Cara, o negócio é um óleo, cara. É como se estivesse injetando óleo liso em você, cara. Cara, velho. Mano, eu passei o dia inteiro sentando de lado, sabe o que é? Mas o bagulho é foda, cara. Na metade do caminho pro trabalho eu já tava. Tipo, a garganta já tinha aberto, tá ligado? O foda é a dor do corpo ainda um pouquinho e tal, pá. Mas, cara, foi foda, velho. Tiazinha, ainda bem que a mão dela era leve, cara. Mas o bagulho é foda. É foda. Ah, pô, parabéns lá pelo GNMB, valeu pelo afago.
Opa,
de
é
nóis, programa.
Mano. É nóis.
Esse de final de Fórmula 1, cara, eu vou participar de qualquer jeito. É que como de segunda-feira a patroa mudou todos os horários aqui, né, cara? Agora eu gravo em outros horários, sem contar quando eu gravo no carro, né? Que amanhã tem. Tem gravação no carro. Aí... E agora de segunda-feira, como ela faz home office, o que acontece? Eu prefiro ficar com ela, né, cara? E aí, quando você grava, aí, puta, eu falei, cara, queria participar muito. Aí, quando o de Fórmula 1 vai virar uma maratona agora, né, cara? Aí, já conversei um pouco com ela.
Tem umas que a cada 15 dias, vai ter algumas de semana em semana, né?
É, agora vai. Essa é a parte do daqui a pouco vai chegar o que a gente chama de maratona europeia, né?
Não, já tá na fase europeia, né? Agora, depois que vem pra...
Não, é que assim, a gente chama de maratona europeia, o fato dele correr, tipo, os principais, tá ligado? Cada final de semana fica... Quando chegar no momento, não, detalha então. Mais, tá ligado?
É porque nessa fase agora, tipo assim, eles fizeram ali Espanha, aí isso. Mônaco, aí ele vem pro Canadá, e depois volta...
Isso, aí depois a gente chama de primeira perna.
Então, aí vai ficar agora boa parte na Europa pra depois voltar a rodar, né?
Isso.
Pelo grupo.
É, a gente chama essa primeira, essa parte aí de Espanha e Mônaco de primeira perna. Porque o que eles aproveitam? Eles aproveitam que foi feito as mais distantes, né? Oriente Médio, primeira perna de Oriente Médio. E aí o que acontece? Eles já têm um Oriente Médio e Oceania, tudo. Vocês estão ligados, né? Não preciso entrar muito em detalhe. E.
Não, aqui é edição, bicho. Aqui não tem detalhe, não. Aqui a Sofia tá no meio pra dizer boa noite. É isso aí, mano.
E aí eles trazem essa ideia pra o quê? Correr Mônaco, que dá você mete asa no carro e não tem o que fazer, né? É bem apertado. E pra Espanha, eles correm com o frame set deles antigo pra poder testar as melhorias, porque logo depois tem uma semana de livre pra eles fazerem teste de novas peças, as coisas, entendeu? Então eles conseguem ter um bom antes e depois. E é por isso que tem esse delay até o Canadá, entendeu? Aí vai pro Canadá. O Canadá é uma pista extremamente rápida, legal, divertida. E eles testam boa parte dessas melhorias também num circuito um pouco mais trabalhado também, mas é rápido também. E aí é que começa a brincadeira mesmo, que é o que vai se definir o desenho da Fórmula 1, que é na segunda perna europeia, entendeu? Que aí é onde o bagulho começa, tá ligado?
Ah, vai ser bom. Depois que passa a Mônaco, a Fórmula 1 começa. Pra mim,
o Canadá é sempre divertido. Eu gosto muito do Canadá, cara.
Ai, ai, vamos ver aqui, ó. Talvez tenha mais convidados daqui a pouco aí. Talvez, hein? Talvez aí.
Cadê o Jairo? Aquele puto, ele podia. Tô com saudade dele. Tá, na verdade, cara, eu vou admitir. A saudade de falar com vocês, cara. Ultimamente minha tranquilidade tinha sumido da minha cabeça, tá ligado? Eu falei, porra, cara. E sempre que dá uma gravadinha, dá uma esparecida, você tá ligado, né?
Sim, sempre.
Parece dar aquela limpada, né, tá ligado?
É que assim, eu fico mais tranquilo agora porque eu gravo toda semana, né, mano? Então, eu tô. É. Sempre tem alguma atividadezinha aí, pá.
É, eu tô um pouco afastado, cara, disso aí.
É o que eu coloquei lá no coisinho, lá no grupo lá. Tipo, é um bagulho que é de segunda, feira. Então pra mim torna a segunda-feira mais bacana já, entendeu?
Entendi.
Deixa a segundinha mais gostosa. Mas vamos ver aqui. Tô nas negociações aqui. Tem o pessoal que acho que vai aparecer aí. Acho que Jairo vem, acho que talvez Miguel. Talvez, vamos ver aí. Os caras estão enrolando. Eu tô com saudade do Gui, aquele vagabundo. O Gui sumiu, você caiu, Dani. Dani, você morreu?
Ah, o Todd colocou no mute com a pata.
É justo, aí, ó. Você não é o cara, é o cachorro. É o Blayá, viu?
Eu tô tocando bolero com você, cara. Nossa, eu abri meu coração agora.
Eu falei,
pô, boa saudade do Gui, aquele moleque do caralho. E o bagulho no mundo, e você falando, morreu, Dani? Eu falei, caralho, mano, pra que tanto direto, velho? Ai, cara, cachorro do cacete.
Faz parte de dar vivo. Mas e aí, falando em convidar pessoas e tudo mais, cadê o Dr. Mário?
Não faço a menor ideia, hoje ele tá na faculdade ainda, eu acho.
É um safado, né? Podia gastar esse 4G aí, né?
É um safado, cara, eu mandei lá pros caras também, já que ele tá na pegada, eu mandei.
E batata, cadê batata?
Sai, Todd, larga o fio. Ah, cara...
Batata
agora
também,
eu vou pra minha parte de legislação.
Para que são poucos. Ah, larga essa desgraça aí, mano.
O problema é que eu tenho que fazer os negocinhos pra poder marcar minha provinha, cara.
Marcar a provinha? Marca, já bicho.
Eu só posso marcar depois que eu acabo os módulos online, tá ligado?
Ai, nossa, o cara faz tudo pra, né? Tudo pra ajudar, né?
É.
Em vez da educação pra pessoa não fazer merda no trânsito, não. Vamos meter agora CFC com módulos e a porra toda aí. Ah, meu irmão, tô de sacanagem.
Cara, eu acho a ideia, é verdade, eu não tô zoando. Eu acho a ideia legal, mas o problema é como é implementada a ideia. Porque na verdade o intuito não é, como você falou, não é fazer um material realmente educativo, não é realmente empregar uma coisa. É mais tipo uma punição e uma forma de, tipo, colocar algum esquema no meio. Porque se você for ver bem, quem faz o esquema. Ô, Tati. Quem faz o esquema é sempre um conchavo, tá ligado? Não tem concorrência, é que nem esse negócio do simulador. O Mario tá fazendo autoescola. Ah, quem faz o simulador? É só uma empresa só. E que estranho, essa única empresa nasceu exatamente um pouco antes de sair a legislação que te obrigava a dirigir um simulador, tá ligado? Porra!
Até então não tinha, né?
É, velho, você tá me tirando de otário, tá ligado? Mas enfim... É Brasilis, né?
Não, é muito pra inglês ver. É, eu fico puto com essas coisas, né? Putaço mesmo.
Não me convenceu, vou jogar um Carbo aqui.
Puta, saiu agora a última expansão do The Witcher, mano. Puta que pariu.
Acabou a vida, né? Muita gente acabou a vida mesmo.
Que foda que é aquilo lá, velho. Não, tudo é que eu tô indo em doses homeopáticas ali, né? Pra não acabar com a graça de uma vez, né?
É, mas falaram que é bem longa essa expansão também.
Não, ainda mais pra mim, né? Que sou fanático por. Eu vejo no The Witcher, eu descobri, né? Tinha descoberto. Tem um monte de interrogação pelo mapa que você tem que ver.
Uhum.
Mas se você explorar um lugar onde não tem interrogação, também tem coisa lá. Então, bicho, eu fico maluco, velho.
Puta que pariu.
Fico maluco. E aí eu voltei a jogar o Metal Gear também. Tava na pegada do Metal Gear. Aí. Lascou tudo.
Ah, Metal Gear eu não peguei não, cara, mas tão falando que foi, dá pra se divertir, né, cara?
Dá.
Pra mim tem que ser jogo... Cara, eu tô aí com o Side of Mordor ainda não acabei, tô com o Tomb Raider, que é uma puta jogando, mas não acabei. Eu jogo pra dar aquela distraída. Tô jogando muito com o Champs agora, aquele Battlefront, né, que é como se fosse um Battlefield de... De Star Wars, né?
Star Wars, isso aí.
Aí, porra, cara, eu tava instalando aí. Peguei um dia pra jogar com o Champs e até voltei. Então, eu não tenho mais aquela gana de acabar os bagulhos, tá ligado? De buenas.
Vamos ver aqui. Vamos ver se tá ó aqui, vamos ver se. De repente.
Todd, para, Todd, senta. Tá agitado, cara, que essa chuva aí nunca foi passear um dia. E outra, falou que vai gravar podcast, né?
Aí fica agitado, não pode falar.
Ataca.
Não,
senta.
Pode, não pode contar aqui, tem que ficar agitado, fica agitado.
Senta, gordinho. Senta, gordinho. Isso, bom, gordinho. Não, fica sentado, né? Sentar e depois ficar pulando, que não é retardado. E tá ficando insuportável, que tá ficando velho, né, cara? Nossa, tá aquele cio nojento, tá ligado?
Tem um ano ainda, mano.
Hã?
Ele tem um ano já?
Tá pra fazer, acho que tem um mês pra fazer um ano.
Ah,
aí tá encoxando tudo, velho. Encoxando tudo. Até cabo de vassoura.
Mas você vai querer tirar uma cria dele, não?
Hã?
Você vai querer tirar uma cria dele?
Vou tentar sim.
Você vai tentar, se foda então. Senão eu já roubo, você casta logo.
É, eu vou tentar sim, cara. Mas porra, tá foda. Tá encoxando até...
Tá encoxando só o que dá, né?
Tá, mano? Foda. Cash. E de resto, como é que foi lá na masmorra, cara?
A masmorra sempre é a masmorra, cara. A masmorra... Aquele negócio daquele catálogo tá rolando até hoje. Mas tá bom.
Ai,
tá,
caralho.
Bom. Masmorra é isso aí. Deixa eu baixar essa aqui, que essa é mais chatinha. Vamos tocar outra aqui, pá. Pô, eu tô na pegada de MC Hammer hoje, mano. Não sei porquê, cara.
Tá na pegada niga. Eu tô com uma playlist já montada. O rolê amanhã. Aliás, só mais uma, porque eu ainda tenho 51 minutos de música. Eu tenho que ter no mínimo uns 20 a 10 minutos a mais de música pra. Como é que fala?
Não, o que interessa é você aprender a colocar o H4 no modo 4 canais.
Esse isso é que eu ia. É uma história muito divertida. Você falou essa porra, né?
Lógico.
Tá me treinando, tá me tirando, né? Por que que acontece? Eu fui dar uma olhada no bagulho e não achava o menu pra fazer isso.
Fiquei olhando,
aí, porra, eu tinha guardado a caixa, né? Aí calhou de um dia de quando eu tirar a caixa do onde eu tinha guardado, eu falei, vou pegar o manual e vou ler. Toma vergonha na porra da minha cara, né?
Não, você podia baixar o manual na minha internet, que tem lá de graça e fácil de achar.
Verdade, mas fato, tirei a caixa, tá ligado?
Justo.
Aí, bro, tô lá lendo o bagulho, já te xingando. Falei, mano, o Leozinho tava me tirando, não é possível. Aquele cuzão tava me zoando, depois eu vou sacanear ele.
Não, primeiro menuzinho pra cima, se não me engano, acho. Ou pra cima ou pra baixo, já é o modo lá.
Então, eu sei, aí eu falei, por isso que eu falei, ele tá me zoando. Eu vou pegar aquele filho da puta depois, um dia vou sacanear ele também com alguma coisa. Cara, quando eu li, quando você liga a porra, eu falei assim, que eu sou? Sou esperto pra caralho, né? Vou colocar a pilha. E pra minha pilha durar muito mais, já vou deixar no estamina direto.
Certo, justo.
Só que quando você faz isso, alguns menus somem.
É, porque ele entra no modo economia, né?
Cara, na hora que eu li nessa porra dessa página, chuta aí, duas, três semanas eu tentando achar essa porra desse menu. Eu falei, na minha cabeça passou. Comprei o bagulho com problema. Tá ligado? Passou tudo na minha cabeça. Na hora que eu li o manual, que eu fui lá, abri a tampa, desliguei a estamina e coloquei a tampa, o menu apareceu, nego. Sabe quando você se sente um merda?
Sei como é. Tem uma vez, cara, eu tava com o Jairo, e aí, porque tem um esquema nele, quando você tá no modo estéreo, né? Só os mics dele funcionando ali, você... No H1 tem a opção que você faz lá o monomix, né?
Então, isso.
Tipo, ele vai captar estéreo, mas ele já faz a mixagem ali e já deixa tudo na saída mono, né? E eu tava com o Jairo, não sei o que, e o Jairo começou a procurar a opção monomix no H4. E não achava, não aparecia. Eu falei, não, mas é aqui, tá? Cheguei no lugar e não tinha opção. Falei, caraca, mano, não sei.
Tá me trolando essa
fiquei,
porra?
Eu não sei, falei, pô, não achei, não sei, mano. Eu sei que tem, mas eu não tô achando. Mas esse monomix só funciona quando você tá no modo no modo estéreo. No modo 4 canais não vai funcionar.
Então, ainda bem que você já falou. Porque o que acontece? O Jairo falou pra mim a mesma merda. Pô, eu já gravo em monomix. Eu falei, cara, eu não achei. Da outra vez que eu tive que fazer, a primeira vez foi um teste, eu me dei mal, bababá. Mas na segunda, eu tive que jogar mesmo assim no Audition e fundir as faixas, né?
Sim.
Não, grava direto. Eu falei, mano, você... Como eu já tinha passado pela micagem do modo estamina, né? Eu falei, deixa ficar de boa e procurar se falar alguma asneira, tá ligado? Mas não, eu também não achei, não. Amanhã finalmente, né? 4 canais direto. E... Mas vai ter que chegar no Audition, dar uma fusãozinha e começar, tá ligado?
Mas você vai, o que é legal é porque assim, quando você vai gravar agora no 4 canais, o que ele vai fazer automaticamente? Ele gera dois arquivos pra você.
Como assim, dois?
Ele vai gerar dois arquivos. Um vai, sei lá, não sei como é que você pediu pra ele nomear os arquivos, mas no meu aqui, ele põe aquela sequência numérica dele lá. No final ele põe I ou M. E I é de. O I é o que eu uso, na verdade, que são os dois canais aqui de baixo, né?
Uhum.
E o M é dos mics, do microfone. Ele gera dois. Ele vai gerar dois arquivos pra você e já é tudo sincronizadinho, cara. É coisa linda de Deus.
Olha aí. Eu ainda vou tentar ver se eu acho aqui na internet antes de mimir o modo mix, tá ligado?
Se não tem. É que agora eu tô gravando, não dá pra eu ver. Mas é na parte ali de entrar, se não me engano, nos menus de input dele que você define isso aí. Aí você vai ter lá a opçãozinha, você vai só ligar ela, na verdade, né?
Tem on off. Mas é que nem você falou, pra estéreo eu já achei, mas pra 4 canais não.
Não, 4 canais é que você vai apertar o menu, se não me engano, você sobe ali a roletinha. Aí vai ter lá modo. Aí você acha o modo 4 canais.
Não, já tá em 4 canais já agora. É, então, já fiz as configurações. Agora, sim, já apanhei o suficiente.
Aí agora...
Cara, deixa eu te fazer uma pergunta, aproveitar. Tem um pelo P10 chamado External Mic. É pra ligar mais um microfone P10 aqui, cara?
Exato.
Caralho! Sério?
É, só que é P10, né?
O que isso significa?
É, quantos microfones P10 você já encontrou na vida?
É. É verdade, tem um ponto aí.
Não sei, aqueles antigos merda que você tinha naquela vitrolinha do caralho que vinha com aqueles sons antigos que seu pai tinha, nunca vi, mano.
Verdade.
Puta, esse som que tá tocando eu achava muito legal, do Not Pass Me By, cara.
Dá uma subida pra galera aí.
Se liga, que é meio gospel, se liga. Gospel é essa parada assim meio do coral e tal. Não que o som seja gospel, mas mais o coralzinho, tá?
Acho muito louco. Sim, eu entendi que isso é a referência. Da hora, eu gostei pra caralho.
O cara fala errado, é foda.
Entendi a referência.
Vamos ver se vai pá aqui.
Epa, chegou um fulano aí bonito.
Não sei se vai rolar, vamos ver aqui. Queria que vai de amanhã aqui. Que manhã, amanhã também, amanhã é nós de novo. Quero tentar agora fazer o máximo aqui de conteúdos pra esse site podcast aqui.
Aliás, a gente tem que ter umas conversas, hein, cara?
No menor espaço de tempo. Vou escrever aqui pro mineiro. Cola na grade.
Será que o Champs tá?
Deve estar jogando Battlefront.
Patrão mandando mensagem. Ah, fio. Olha aí.
O que tá acontecendo, galera?
Nossa, o 3G tá muito ruim hoje, mano.
Eu tô no meio da gravação, é isso mesmo?
Exato, é nóis.
É sempre bom cair assim, você cara, tá gostoso.
É mesmo, né, cara? Olha aí.
Você tá meio doce de leite com coco.
Eu achei que era amanhã a parada, velho.
Não, aqui é sempre que der, a gente tá. Agora, a lei agora é essa. Deu brecha, microfone e liga o rec, aperta o rec.
É uma delícia isso, eu diria mais.
É, com certeza, certeza. Inclusive, os últimos episódios foram sensacionais. Sempre. Que a gente não combina nada, dá sempre alguma coisa boa.
Ah, mas o bom dessa parada aqui é isso aí, cara. Mas, ô Miguel, você já fez CFC, velho?
Como é que é? Desculpa, eu não entendi.
CFC, você já fez esse curso maledito aí já, né? Deve ter feito já, né?
Ah, fez. CFC, Miguel.
De tirar carta, de motorista.
Ah, tá. De condutores, né?
Isso,
pode crer,
isso.
Claro. Mas por quê? Tem alguém tirando aí esse negócio?
Ah, o Dani tá brincando que sai agora. Nesse exato momento.
Nesse exato momento?
Fazendo reciclagem, cara.
Você não é?
É, mano.
Ah, não acredito que você perdeu os pontos, né, Ana?
É, foi um incidente, foi um presente de um ano de casamento que a minha patroa me deu.
Eita, presente.
Ah, entendi, ela passou os pontos dela.
Ela não passou pra ela, ela tá dirigindo o carro, tomou uma multa, esqueceu de passar pra carteira dela e eu me fudi.
Ai, caramba, bem bicho.
Essa é o meu casamento, viu? Não se preocupa.
Eu vou te falar. É, meu amigo, isso aí é tenso, cara.
Se prepare que o dia pode acontecer com todos.
É, ó, cara, isso é tenso, hein? Bem lembrado, nem tem esse negócio da transferência. E se não rolar, perde, cara. Tem um camarada lá no trabalho que tá na mesma situação, bicho. Também tá tendo que fazer esse curso de reciclagem. E quase que ele perdeu a chance, cara, de fazer o curso. E você sabe que os caras dão uma limada, né? E o cara tem que tirar tudo de novo. Caramba, que treta.
Não, foda é o cagaço quando você tá. Tipo, quantas vezes aqui vocês já foram parados pela polícia? Eu nunca fui parado, velho.
O cara também não, cara.
Vocês são brancos.
Ah, isso aí foi parte, mano.
Aliás, eu fui parado quando eu não era motorista. Porque eu usava cabelo comprido, né, cara? E o pessoal tem o. Rola o preconceito, né? Do metaleiro também, né, velho?
Rola, lógico que rola.
Eu podia até não ser parado, cara, mas toda vez que tinha alguma festa de rua lá em Nova Lima, mão na cabeça e parede, revista. Oh, porra, cara, toda vez o cara tem que me revistar, eu ficava puto com isso, cara.
O cara quer me bulinar, né, Miguel?
É, bicho. Aí teve um show da Iron Maiden, tinha um brother nosso, né? Aí no show tem que revistar mesmo, né? Só, cara, que o guardinha, cara, tava revistando ele, cara, com um certo ar minucioso.
Certo tesão, uma volúpia.
E aí ele tava com uma calça jeans, assim, e tinha uma bala house, cara, que tava meio inacessível, e o guardinha tá tentando puxar a bala house.
Puta que pariu,
e tá tentando
véio.
Puxar a bala house, eu falei, caralho, velho. E a gente tentando segurar, né, cara, pra não rir tanto, né? Bicho, até hoje, cara, isso deve ter o que, uns 15 anos, cara, a gente continua zoando ele até hoje por causa disso, cara.
Cara, esse cara nunca teria outro nome pra mim a não ser House, cara.
É, minha mãe. Acho que a única coisa que nós não chamamos ele foi de House, cara. Olha aí.
Cara, ele não teria mais nenhum nome na vida dele a não ser House, cara. Chamar ele House. Ixi. Até ele morrer, velho.
Cara, vou ter que dar uma zoada nele, cara. Boa, boa. Excelente, cara. Excelente.
Tamo aí pra trazer Discord. Olha, sobe o Bro aí. O Branquelo, o rapper, um pouquinho, só porque a gente tá falando de preconceito aqui.
O original, esse cara. I go crazy when I hear a cymbal and a hi-hat with a souped-up tempo. I'm on a roll, it's time to go solo. Roll it, hit my 5.0 with the ragtop bell so my hair can blow. Ele teve um filme, né, que ele protagonizou, né, que ele era todo bad boy, todo pá, né?
Ele fez uma parada com a mão, cara, tipo um V de vanilla lá, não sei o que, né, cara, que era difícil de fazer aquela parada, cara, vocês fragam?
O quê, mano? Um...
Cara, vocês estão falando do Vanilla Ice, né, não?
Isso, é ele que tá aí.
O original, é. Então,
Eu lembro que eu assisti um programa chamado Kryptonita. Vocês lembram desse programa?
Lembro.
Então, aí passava os clipes, né, do Vanilla Ice. Eu lembro que sempre queria fazer, tipo... É, igual a galera faz um hang loose, alguma coisa. Só que ao invés de fazer um hang loose, ele fazia um V. Só que o V da vitória dele... Ele era com o dedo anelar e o dedo médio. E ele deixava o dedo indicador e o dedo mindinho dobrados.
Jesus,
entendeu como é que é?
Entendi.
É um treco meio treta de fazer. Tenta fazer aí.
É, não é muito fácil, não. Não, tá
certo. Ele tinha problema de junto. Eu achava barato fazer isso, cara. Tinha, eu achava muito barato. Só que ele fechava o dedo mesmo, cara. Todos. E deixava só esses dois esticados.
Tá doido.
E bem aberto, tipo um V. Procura aí, V de Vanilla aí, que deve aparecer alguma imagem na internet aí, cara. Com certeza deve aparecer.
Como é que eu procuro isso, cara?
Eu vou tentar.
Põe V de Vanilla e vai aparecer. Não vai aparecer nada esquisito? Porque o sujeito tá dando medo do Google ultimamente.
Eu tenho medo, né, cara? Ultimamente tá meio complicado.
Ah, não, pode pôr Vanilla Ice Hand que você vai ver.
O quê?
Vanilla Ice Hand, você vai achar fácil.
Aí, ó.
É bem treta, do jeito que ele faz é treta. Segurando o dedo faz, mas do jeito que ele faz é treta, hein?
Era uma sensação da meninada na época tentar imitar essa porra aí, cara.
Caralho, não dá pra fazer isso, véio. Não, velho. Não consigo,
aí,
não, não consigo.
Post aí, cara. Vê se alguém consegue fazer isso aí de casa aí, ó. Se
cara
nos assistindo aí.
Nossa, aí, olha, mas ela tem isso aí, velho.
Bem treta mesmo.
Eu consigo, cara.
Eu acho, cara, que ele fez alguma cirurgia, cara, pra fazer esse negócio na mão.
Cara.
Deve ter feito a cirurgia.
Não, não consigo não, não consigo não. Assim, se eu forçar, vai, mas porra, foda.
É, eu faço meia boca, cara, assim, mais ou menos, assim, quase fechando, mas. É difícil, cara, tá louco.
Caramba, um pouquinho.
Cara, eu abri aqui.
Dá um grep, né, velho?
Dá sim. Cara, abri aqui o Play 4, ele tá me indicando um aplicativo chamado Mubi. Alguém conhece essa porra?
Não. Faz o quê?
Esqueci de filme. Peraí, tô lendo aqui o que que é. Esse outro aplicativo de filme. Olha aí, outro aplicativo de filme. Mas foi o gratuito, tamo junto, né?
Pô, tal dos caras aqui que era outra enganação do planeta. Tchau, Vanilla. Vai embora.
Cara, eu vou instalar. Se for de graça, tamo junto.
Tchau.
Pode crer, pode crer. Something that you never had. I make you bump, bump, wiggle and shake your rump. Cause I be kicking up like, but that makes you wanna jump. How high, real high, cause I'm just so fly. A young, lovable, huggable type of guy. And everything is to the back with a little slack. Cause inside out, it's wiggin' and wiggin' and wiggin' and whack. I come stomping with something pumping to keep it jumping. Esses moleques eram bons pra caralho, né, mano?
É maneiro, cara. Tem Snoop Dogg aí, cara?
Ah, deve ter.
Nós estamos na vibe.
Aqueles dois que eram
ou se for pra seguir a onda de rapper branco, tem aí o Eminem. Também é maneiro.
Eu coloquei uma, se vocês quiserem procurar, tá na playlist do que vai usar na gravação. É a Berserk, cara. É muito boa aquela música.
Ah, tá, tô ligado. Vou procurar ela aqui no Spotify, aqui na listinha.
Berserk é muito foda.
É Berserk é a banda ou é a música?
A música do Eminem.
Ah, meu Deus, vou procurar por Eminem aqui que é mais fácil.
Amigos, assisti o Warcraft.
E aí?
Vou comentar em primeira mão aqui que antes de fazer o andarilho conectado do Warcraft, já vou comentar em primeira mão, hein? Sensacional, viu? Honesto, respeita todos os fãs da Blizzard. Quem curte o mundo de Warcraft pode ir feliz assistir.
Mas e se o
dessa
cara não
vez.
Curte, não, Miguel.
E aí que tá a parada. Nós fizemos um grupo misto pra assistir. Né? Foi a galera viciadona lá da guilda assistir.
Uhum.
Os caras são foi da uma guilda, galera... eles têm problema. Off. É, exato.
Não, não, a gente fez um grupo bem, bem heterogêneo, cara. Olha, tinha a galera da guilda, né? Que a gente tinha uma guilda dentro do WoW. Que jogava junto, então era galera viciadona. Tinha galera do RPG que não jogava o WoW, mas que só curtia RPG. Tinha uma galera que tinha noção do que era isso, mas não jogou nada. E tinha uma galera que não fazia nem ideia do que a gente tava fazendo ali. Então tinha de tudo, cara.
Tinha uma galera sempre perdida e a perdidaça.
É, exatamente. Tinha uma galera especialista, tinha uma galera que tava por dentro, tinha uma galera que tava semi perdida e uma perdidaça. Cara, todo mundo curtiu, cara. O filme ele consegue. Ele consegue te passar o plot, cara. Ele não te deixa perdido. É óbvio que ele é feito todinho em cima do plot da Blizzard. Inclusive, uma coisa que as pessoas têm errado muito é achar que o enredo só vai entender quem jogou. Muito pelo contrário, o enredo do Warcraft 1 ele é tão simples, né? Que você pegar lá o próprio site da Blizzard e ter o enredo, ele é uma página só. E o joguinho mesmo, quem teve a oportunidade de jogar, nem foi todo mundo. É tão simplório que eles tiveram que dar uma. Cara, ele não é tão simples. Simplão demais. Então, é assim, não tem muita coisa. E o jogo é em cima dele. Só que aí o que eles têm que fazer? Eles criam todo. Porque no Warcraft 1, não sei se vai se lembrar, ele é contado como se, com um narrador, né? O narrador não, o conta também. O plot inteiro. É. Ele conta a história inteira, né? É, sequencial, né? Então, assim, você não tem a voz de um personagem, não tem interação. Então, é só contar uma história, com uma coisa bem rápida. É, você deve assistir a história do filme inteiro, do jogo inteiro, em 10, 12 minutos, só pra você ter uma ideia. As duas campanhas, humanos e orcs. Aí, o que eles fazem? Eles têm que contar esse episódio, né, da saga, começar por esse aí. E eles começam a construir e amarrar coisas que aconteceram depois que a gente foi ter conhecimento. No Warcraft 3, no World of Warcraft, que retoma a história, que dá uma aprofundada, mas sem ficar uma coisa tão fechada. Então eles apresentaram bem o Durotan, fizeram pequeninas modificações, mesmo que fazem todo sentido para fins de roteiro, né, em alguns personagens ali, só para dar aquela encaixada mesmo na sequência da história. E cara, eu vou te falar, bicho, que assim, ele só não é melhor pro público geral, porque algumas pessoas vão com um pouco de medo ou de preconceito, ou quando elas ouvirem alguém falar em o que é Tovi, o que é Karazhan, porque eles vão citando o nome dos lugares, Vento Bravo, né, que é Stormwind, mas eles não param para te contar exatamente, gente, Vento Bravo é a cidade dos humanos, por causa disso. Não tem essa narrativa te contando o que é, não. Mas não faz falta, porque a história é um êxodo dos orcs para o mundo dos humanos, que é Azeroth. Então esse êxodo, ele acontece porque o mundo deles está morrendo do lado de lá. Exato. Do lado portal, né? Porque eles estão em Draenor. Então assim, a história é uma história de êxodo. Então você tem o ponto de vista dos orcs e tem o ponto de vista dos humanos. Você tem o plot twist dos dois lados. E você tem sempre um personagem para poder fazer a conexão com os dois mundos. E isso tá muito claro. As pessoas que não conhecem o Warcraft entenderam isso. Inclusive a irmã do amigo meu, que não sabia nada de RPG, nada de nada. Sabe aquele anti mundo cultura pop nerd que nunca viu nada? Uhum. Ela entendeu. E ela não só entendeu, como ela toda hora ela fica mandando assim: como é que era o nome daquele outro orc lá? Aí ele manda assim: ah, aquele lá era o Green. Ah, e como é que é esse negócio desses clãs? Ah, porque tem o clã dos lobos, tem o clã não sei o quê, tem o clã não sei o quê. Aí, tipo assim, a mina começou a ficar naquela coisa de: não, eu quero aprender mais disso aí. E eu achei que, pra quem foi com essa cabeça aberta, do tipo assim, nós vamos conhecer, funcionou muito bem. Longe de comparação com o Senhor dos Anéis, mas o Senhor dos Anéis teve um efeito muito parecido nas pessoas. Muita gente não sabia o que era RPG, muita gente, até porque o Senhor dos Anéis não é RPG, né? É a inspiração de tudo que é RPG, né? É o contrário. Mas muita gente não tinha lido. E o Senhor dos Anéis, cara, apresentou um universo tão mais complexo, já de cara, e ele é um filme que termina sem um desfecho, né? Que o Frodo e o Sam param na montanha, olhando pro horizonte, né? E muita gente fala assim: mas, pô, o filme não acabou? Então, assim, eu lembro disso, daquela época que eu assisti. E mesmo assim, as pessoas, né, se cativaram, né, com esse mundo de Lord of the Rings. E imagino que a mesma coisa aconteça com Warcraft, desde que elas tenham a mesma abertura também, cara. E aí eu não sei, né, eu vou até perguntar pros senhores, né, cara. Na minha opinião, hoje, a maior dificuldade que eu tenho percebido, inclusive nós estamos vivendo uma época maravilhosa para quem gosta desse tipo de coisa, né, tá saindo filme, muito material, mas parece que justamente quem é desse nicho, o nerd, aquele cara que acompanha, que é o cara que mais implica, cara. Eu fico, assim, absurdado com um negócio desse, cara.
É, o mundo do mimimi, ele é legal. Pô, os caras querem tudo ter um mimimi pra tudo, cara. Tem que ter uma quest, parece. Sabe quando o cara vai pra porra da vila?
É um tutorial, né, cara? Eu fico indignado. Os caras não podem ter um pingo de curiosidade, deixar uma ponta solta não, ali não, pra não, você, pera, tipo, buscar uma informação. Sabe, cara? Ou até mesmo interpretar, né, bicho?
Mas bicho.
O Warcraft é amarradinho, viu, gente? Podem assistir, viu? É amarradinho.
Cara, mas o que rola nessa parada aí, velho, é porque assim, o nerd que era um babaca na época da escola, que era um bobão, né? Que era um excluído, era um pária.
Quer cagar a regra agora.
É lógico, agora, vocês estão vindo pro meu universo, entendeu?
Acho que a melhor coisa é que um colega meu falou assim: nós estamos sofrendo uma migração da cultura de nicho pra cultura de massa. E essa migração de cultura pra cultura de massa é que tá gerando toda essa dificuldade, eu acho que no momento. Mas bem-vindo todo mundo aí na cultura pop nerd, cara. Tem que ser assim mesmo, cara. Vamos dividir. Que é bom ter que ser dividido.
Acho que quando divide já tá errado.
Ah, eu não acho não, Léo. Tem que dividir, cara. Tem que partilhar.
É igual, ó.
Acho que tem que respeitar um certo, vamos dizer assim.
Então me acessa aí.
Não pode descaracterizar, né, mano? A dificuldade é descaracterizar.
Então você acessa aí, ó. espn.uol.com.br. Começa a dar uma roladinha pra baixo. Você vai encontrar assim, ó. ESPNW. Que é um canal que a ESPN fez pra mulher, pra só falar de esporte feminino.
Mas, cara, peraí. Antes de eu entrar nessa parada do feminino, eu tenho que fazer uma pergunta. Já que a gente já começou a falar de filme e tal, não sei o que lá. E esse mimimi com o Apocalipse, cara, apertando a garganta. Isso é verdade, velho? Não acredito que isso é verdade.
Rolou demais, cara.
É sério? Não, é sério.
Pediu desculpas oficialmente pelo cartaz.
Ah, não.
É sério, cara.
Ai, não. Caralho, velho. É sério.
Vocês acompanham o Flipboard, cara. Saiu no Flipboard, cara. Eu tenho aqui a notícia no Flipboard aqui, ó.
Cara, mas que porra é essa, velho?
Desculpa pelo cartaz. É, bicho, é... Cara, é complexo, cara. É complexo. Assim, por um lado, cara, se a gente pensar que tem que haver uma preocupação mesmo com essas coisas, porque é importante a gente não instigar, de certa forma, nenhum tipo de violência com nenhum tipo de pessoa. Mas eu acho que esse é o que pega é a forma, cara.
Ah, então
ó, tô olhando aqui, ó. Saiu sexta-feira passada, 6h56, uma notícia aqui, ó. Fox pede desculpas por banner polêmico de X-Men Apocalipse. Notícia saiu originalmente. O Flipboard é um agregador, né? De notícias.
Obrigado.
Deixa eu ver quem é que publicou.
Gosta muito do Reddit.
Qual?
Do Reddit.
Ah, o Rabbit. Ó, legal também, cara. Vou dar uma olhada.
Eu gosto do Roger.
Mas, cara,
Roger Rabbit.
Foda.
Roger Rabbit é bom.
Aí, ó, quer ver quem publicou esse negócio? Não, aqui foi os próprios caras aqui. Deadline, fonte é Deadline. Aqui, gente, mas enquanto a gente tiver nesse negócio, talvez a gente só tá acentuando, né? Eu acho que o caminho tá ao contrário, né? Porque ao invés de você fazer um debate sobre a violência urbana, a violência doméstica, você tá lá preocupado com o cartaz de um filme de ficção, cara, que é o X-Men, cara, e virou um negócio gigante, cara. É isso que me entristece, às vezes, a perda do foco, cara.
Mano, é porque tudo é mimimi, entendeu? Só que cada vez mais... Porque aí eu vejo que, assim, tem duas coisas que existem hoje e acho que elas não se conversam. Por exemplo, né, a gente com podcast, a gente tenta atingir um nicho. Sim. Então o que a gente faz? A gente começa a segregar de um modo relativamente sadio, a tentar encontrar o nosso nicho, encontrar ali a nossa panelinha, né, pra ter a nossa audiência. Só que se faz isso pra tudo. E cada vez mais, se você inconscientemente, tá todo mundo segregando tudo.
Então, é um dos temas que eu quero falar muito. Hoje em dia, cara, essa história do isentão é as pessoas sem se posicionar, as pessoas têm medo de se posicionar, cara. Ninguém tá falando que a pessoa se posicionar precisa ser, tipo, agressivo, entende o que eu quero dizer? Mas, tipo, tem uma opinião sobre a coisa, tá ligado? E aí o que acontece? Ah, não, mas isso aí, não, deixa isso pra lá. É um mundo de isentões, tá ligado, velho? Tipo, ninguém mais, porra. Eu tava vendo uma minissérie chamada Black Mirror, que me foi indicada, tá ligado?
É boa,
cara,
boa.
É boa sim. E o segundo da primeira o segundo episódio da primeira temporada, cara, ele me agride, porque eu vejo aquilo acontecendo daquele jeitinho ali, tá ligado? E, pô, é foda, velho. É foda.
Aí eu tava dizendo, então, aí o canal ESPN, né, o site da ESPN aqui no Brasil, tem lá o ESPNW. Que é só pra colocar notícias, claro, ligadas aos esportes, femininos, né, de mulheres e tal. Quer dizer, cara, porra, por que que não... Então, tipo assim, se você tem subindo ali, pega a parte de futebol, se no futebol você tem lá quatro espaços pra pôr notícia, por que que de repente você não coloca, então, uma notícia ali, de notícia feminina, e não sei, não cria um outro canal pra se agregar mais, entendeu?
Ah, tá, entendi o ponto de vista, Léo. Entendi, tá certo, cara.
Porra!
Acho que tá quanto mais mesma, a gente divide... Né? Não, você tá certo, cara. Totalmente certo, cara. Ponto de vista seu faz assim, sentido total, cara.
Eu entendo que por um lado...
Era justamente isso que eu queria falar, cara. A gente tava debatendo no mestrado sobre liderança. Aí alguém puxou o tema mulher no poder, mulher na liderança. Eu falei assim, gente, tá tudo errado, cara. Nós temos que falar da mulher no poder, nós temos que falar assim... Líder.
Poder, líder.
Ocupe quem for melhor, cara.
Exato.
Acho que se você falar assim, tem que ser mulher, tem que ser homem. Cara, isso aí já é uma maneira de olhar diferente. Isso é preconceito, isso aí pode ser uma maneira de você estar fazendo a contramão do negócio que você propõe, né? Que é ter uma sociedade mais igualitária pra todos, né, cara?
Não, é que, é que nem quando o cara vira e fala, hoje, meu amigo gay. Pô, é seu amigo.
Pronto, é, não tem que falar qual a opção do cara, não.
É, entendeu? Então, porque antes era cult, né, ter amigo gay, né? Aí todo mundo falava, meu amigo gay fulano, mas cara, é seu amigo, ele não tem... Não, não, pra que você tá falando que ele é gay ou deixa de ser? O que que interessa? É amigo.
Entendeu, né, cara? É uma idiotice, né, velho, falar isso, né?
É, meu amigo gay, vai, vai, foda-se. Foda-se.
É igual a gente falar meu amigo hétero, né, velho?
É, vira esse... é. Porra, velho.
É, justamente.
Entendeu? Só que aí, ao mesmo tempo que, assim, aí você começa a ver toda essa separação, mas ao mesmo tempo pensando comercialmente falando, todo mundo tá buscando uma porra de um nicho. Então a gente tá caminhando realmente pra segregar tudo e tudo ser. É, e criar opostos, né, velho?
Isso aí é um conflito foda, né, cara? Eu também acho.
Porque você vê que recentemente a gente teve brincadeiras do tipo, é Team Iron, Team Cap.
Verdade.
Ai, não fala disso, não. Não fala disso, não.
Não, não, mas o que eu tô dizendo, na verdade, no fim das contas, não é sobre, sabe? É simplesmente a questão da segregação que está acontecendo, que acontece de fato, e em algumas situações ela é uma busca. Busca-se uma segregação, busca-se... Hoje, tudo bem, a gente tem, né, a coisa da massa, né, mas assim, quem é pequeno tá buscando nicho. Quem é pequeno tá se segregando, tá se separando, tá cada vez mais ali fechado numa coisa, entendeu?
Ô, Léo, você acha que isso é uma característica do ser humano, sendo que um debate cabeça aqui?
Eu não sei se é do ser
porque
humano.
Porque acho que a gente vai ficar com... Por mais que a gente se globalize, né, como cultura globalizada, cada vez mais parece que a gente vive numa Torre de Babel, né, cara? Que coisa louca, né, bicho?
Então. Isso eu já parei pra refletir, mas aí entra em outros aspectos. Você mais do que ninguém sabe, né, Miguel? A gente pode entrar numa discussão absurda disso aí, né, cara?
Pode mesmo.
Que por
cara.
Mais que a gente grite que a gente evoluiu, mas parece que a gente tá exatamente, tipo. Não vou dizer estagnado, mas num retrocesso estranho, tá ligado?
É. Passos largos,
não,
né, cara?
Eu não gosto de usar a palavra muito forte, porque às vezes induz a pessoa a ter deduções que elas não é dela, entendeu? A gente direcionou. Mas eu também acredito, cara, que a gente tá indo por passos largos pra retroceder, cara.
Eu não vejo a
evolução, tá ligado? Desse jeito que tá todo mundo falando que ela é realmente, tá ligado?
Então, mas aí que tá. Mas o que eu vejo, assim, porque o pensamento acaba sendo sempre assim. Então, eu tô me separando, eu busco uma classificação minha, algo com que eu me identifique, pra eu fazer parte daquele grupo, pra eu pertencer àquilo e tal. Isso ainda vem da adolescência, né? A adolescência parece que não passa mais. Mas ao mesmo tempo, mas o que eu acho que é o mal disso tudo é que assim, o que tem acontecido é você procura teu grupo, mas a partir do momento que você encontra ele, o restante não presta. O restante não serve de alguma forma. Entendeu? É por isso que Team Iron, Team Cap é uma merda, porque assim, no fim das contas é tudo a mesma coisa ali. A brincadeira era só uma brincadeira, não é pra ninguém levar a sério aquilo.
Sim.
Entendeu? Tipo assim,
verdade.
O que eu fico revoltado foi a Marvel cagar na história do Capitão América.
Nossa, amigo. Isso aí dá outro podcast, hein, cara. Nossa, eu também fiquei revoltadíssimo, cara.
Esse negócio do Rei Hydra, né?
E não é só por ser purista, não, cara. É porque contraria a lógica até da concepção do personagem e tudo que foi canônico que foi escrito pra trás ali. Pode jogar fora.
Mas aí que tá.
Joga
também,
fora,
Miguel.
No lixo.
Aí também.
Ô, gente, eu vou ter que interromper aqui, que eu tenho que mandar um abraço pro Jair Vieira, que tá comigo aqui no Telegram, aqui batendo papo. E mandou um abraço pra todos vocês aí. Não vai poder entrar conosco aqui. Mas
lá,
pediu,
né,
pra te perguntar, Léo, qual foi a consulta que você fez hoje quando ligou da farmácia pra você? Ele ligou da farmácia.
Puta,
que isso, cara?
É porque assim, se o pessoal que ouviu aí o último lindo, maravilhoso, um dos últimos aí do sexta, tem algum momento que eu acho que eu cito, a gente conversa sobre desodorante, alguma coisa assim, né? E aí o Jair...
Ah, pode crer.
Então, a gente falou de desodorante e tal, e eu falei que tem um desodorante, vou fazer propaganda aqui, porque vale a pena. Tem um desodorante da Rexona Clinical, que o bagulho envelopa, mano. O bagulho plastifica... A sua axila.
Não te abandona, né, cara?
Não, jamais. Jamais. E aí, brother, ele guardou essa conversa e aí hoje ele tava na farmácia e ele me ligou pra perguntar, tá? Porque ele não lembrava qual era o nome da parada. Eu espero que ele tenha gostado do produto. Depois ele acabou pegando um outro lá que também tava no esquema e tal, mas. Ó, Rexona Clinical, pra você que transpira para a caceta como eu, recomendo, hein? Recomendo. Aqui é o canal certo pra indicar produtos aí, ó. Nos patrocínios.
Olha aí, favor. Olha aí. Jair Vieira, um grande abraço, meu amigo. Tá aí, anotadíssimo aí, ó, lembrado. Ai, ai, sensacional. Marca esse pó de encontro, hein, jovem.
É, só você dizer, Miguel.
Cara, o Jairo tá aqui tentando marcar aqui, mas o pessoal lá do condomínio dele lá, bicho, parece que pega, reserva todas as datas possíveis, meu amigo. Tá tenso aqui, cara. A Bianca tá lá se esforçando lá, cara. Ela tá no site pra dar meia-noite e virar e já reservar a parada.
Cara, já. Todd peidou na minha cara. Filha da puta.
Como é que é?
Todd peidou na minha cara. Filha da puta. Meu Deus, cara. Cara, eu quero comer hambúrguer, mano.
Cara. Eu também, cara. Já tô no esquema já, cara. Agora falta só o local oficial. O Jairão tá providenciando pra nós aí.
Ó, vamos fazer o seguinte aqui. Vamos mandar beijo do gordo aqui pro ouvinte. Semana que vem isso continua. Mas beijo do gordo aqui, a gente sobe e volta. Rapidão.
Beijo.
Valeu.